Inclinemos nossas cabeças para a oração. Nosso abençoado Pai Celestial, nós chegamos a Ti hoje como os Teus filhos crentes. Nós cremos na Palavra de Deus, que Ele nos prometeu em Sua Palavra, o que pedirmos em Seu nome, Ele nos dará. Nossos corações estão alegres com o que aconteceu ontem. Não vimos apenas a cura dos doentes, mas o poderoso poder de Deus em ação. Pecadores foram transformados em santos. Senhor, hoje há lares e pessoas felizes por causa disso. Pedimos que Tu hoje dobre esse número, que cada pecador venha ao altar, cada doente seja curado, fale conosco através de Sua Palavra, toma-nos como vasos humildes Teus, enquanto procuramos trazer a Palavra de Deus, a Palavra da vida. Tu queiras abençoar nossos simples esforços, nós Te agradecemos por isso. Amém. Vocês podem se sentar. Eu vejo que aqui no pódio, aqui no púlpito, há cartas e sobre elas deve ser provavelmente orado. Eu faço isso todas as vezes. Normalmente eu espero até que a unção do Espírito esteja no salão, que eu o sinta, e então é mais poderoso fazer assim. Isso não tem nada a ver com superstição. Se fosse assim, Paulo teria sido supersticioso, pois pegaram lenços retirados do seu corpo e foram levados aos doentes. Alguns os ungem. Bom, isso é bom. Se Deus abençoa, eu sou a favor. Mas se vocês prestarem atenção precisa nas Escrituras, Paulo não ungiu os lenços. Eles foram tirados dele, do seu corpo. Paulo, ele era muito fundamental em sua proclamação e ensino. Eu creio que ele tirou isso da história da mulher sunamita, que foi até Eliseu, e Eliseu deu o cajado ao seu servo e disse: vá e coloque-o sobre o menino. Eliseu sabia que tudo o que ele tocava era abençoado, e portanto Paulo deve tê-lo tomado de lá. Agora, antes de abrirmos seu livro, vamos orar mais uma vez para o autor, que ele o abençoe. Pai, esta é a Tua Palavra, nós abrimos as páginas, abra o nosso entendimento para ela, nós te pedimos o nome de Jesus. Amém. Meu tema de hoje é que Deus apresenta seu amor a seu povo, ou por meio de seu povo. E eu leio o texto do Evangelho de João, o terceiro capítulo, o versículo 16. A mais jovem criança da escola dominical ou no prédio deveria conhecer esse texto. Aqui está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse talvez seja um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Nós nos referimos a ele como o texto áureo da Bíblia. Ele fala de amor. E eu tive o privilégio de pregar o Evangelho, até mesmo em muitos países pagãos, e eu ouvi suas teorias, mas nunca vi nada comparável ao amor cristão de Deus. Ninguém pode explicá-lo. Poetas tentaram, compositores, escritores de hinos, pregadores, todos falharam nisso. Um poeta escreveu o seguinte: se o mar fosse tinta e todo o céu pergaminho e cada ramo na terra uma caneta e todo homem fosse profissão um escriba, E então, para expressar, escrever o amor de Deus que desceu do alto, então, nem bastaria o pergaminho, nem a tinta, mesmo se fosse escrita de uma extremidade do céu a outra. E então, outro compositor, desde que vi com fé aquela corrente que fluiu das feridas, o amor redentor tem sido o meu tema e será até que eu morra. Se algo é necessário na grande congregação universal de Deus hoje, então é o amor. Nós não precisamos de todas as outras coisas tanto quanto achamos que precisamos. Todos os nossos movimentos, emoções, dons e assim por diante são maravilhosos e a Deus damos a glória por isso. Mas se essas coisas não forem governadas pelo amor, não terão efeito. O amor é o maior poder que existe na Terra, que foi entregue ou deixado para os seres humanos. Um lar que não é governado pelo amor não é um lar. Se uma mulher e um homem não se amam definitivamente, como pode então confiar um no outro? Vejam, portanto, em vez de confiar em qualquer movimento de emoção ou algum dom, como regozijar, falar em línguas ou qualquer outra coisa que pensamos que temos como evidência do Espírito Santo, essas coisas são boas, mas se voltarmos ao princípio de colocar o amor em primeiro lugar e depois as outras coisas, então penso que a congregação fará um progresso melhor. Primeiro vem Deus, e Deus é amor. O amor há em duas palavras, dois significados diferentes em grego. Um deles é filho, que é o amor que vocês têm por sua esposa. Agape é o amor divino. Bem, o amor que vocês têm por sua esposa e o amor de Deus são tão opostos um ao outro. Ouçam, o amor que vocês têm por sua esposa, se alguém insultar sua esposa, vocês poderiam matá-lo na hora. Esse é o amor filho, mas o agape, o amor de Deus, oraria por sua alma na hora. Dois amores diferentes. Eu tenho certeza de que muitos de nós fomos enganados. Eles têm amor humano e pensam que têm amor divino. O do ser humano depende de impressões. O amor de Deus vem de Deus no nosso coração. E é esse amor divino que não coloca nada em dúvida, mas crê em tudo. O amor humano, ele faz contas, mas o amor divino não. Confiança perfeita, fé perfeita, se vocês de fato amam. Agora, em uma reunião como essa, falando diante de uma reunião como essa, então alguém pode dizer, você acha que você vai ler apenas esse versículo das Escrituras? Bem, eu digo a vocês, nesse versículo das Escrituras, há suficiente para mandá-los para o céu ou para o inferno? E se eu tivesse o poder, eu não o mudaria de forma nenhuma, porque por todo o dinheiro do mundo, para ser o rei do universo por 1 milhão de anos e governar nele, eu não mudaria nada nesse texto, porque é a palavra de Deus que não pode ser mudada. Não importa quão pequena seja, é sempre o mesmo e tem o mesmo valor como o livro inteiro. As suas ações, suas atitudes, o que quer que seja em relação a essa palavra, o seu destino eterno depende disso. Vejam, essa escritura é tão valiosa e suficiente que devemos refletir sobre ela hoje. Há algum tempo, eu penso que foi em Louisville, Kentucky, contaram-me que um pequeno menino estava limpando lá o sótão, mexendo em todas as coisas velhas e jornais, e encontrou um selo muito pequeno, com cerca de meia polegada quadrada. E, de repente, esse menino teve dois pensamentos. Um foi de um sorvete e o outro, o vendedor de selos na rua. E esse pequeno selo ele pegou e havia muito pouco escrito nele. Já estava amarelado, pois era antigo. Depois ele foi pela rua lá ao vendedor de selos e perguntou: quanto você me dá por esse selo? Esse homem pegou um copo, olhou através dele e viu a idade, e o garoto pensou que poderia ganhar uns 15 centavos para um sorvete, e o comerciante disse: eu te darei um dólar por isso. Oh, o menino ficou dominado, ele pegou esse dólar por aquele pequeno pedaço de papel de meia polegada quadrada e o vendedor de selos vendeu o selo uma semana depois por 500 dólares. E a última vez que eu ouvi falar que ela valia um quarto de milhão de dólares. Portanto, não se trata do tamanho de uma coisa, mas do que está escrito nela. Assim é com esse pequeno texto hoje. Nós somos ensinados que não são as grandes coisas que importam, que fazemos, mas as pequenas que deixamos de fazer. Certa vez, foi relatado que esse último rei, Jorge, da Inglaterra, que ele visitou uma das cidades no Canadá e todas as escolas saíram para ver o rei quando ele passou. E os professores deram tempo livre aos alunos e cada aluno tinha uma pequena bandeira para agitar em homenagem ao rei. E como eles gostavam de mostrar a sua fidelidade a ele desta forma, que estavam subordinados a esse grande reino. E esse rei passou e as crianças todas agitaram suas bandeirinhas e houve um movimento neles para terem parte nessa vivência. E então, quando as ruas estavam todas vazias, uma professora procurou uma criança, uma menina, que não havia voltado. E a professora estava andando pelas ruas, chamando o nome dela. Então ela viu essa menina encostada em um poste telefônico e ela foi até ela e, como a sua mãe teria feito, ela fez e disse: querida, por que você está chorando? E ela olhou, as lágrimas escorriam por suas bochechas gordas e perguntou: você não agitou sua bandeirinha? Sim, eu agitei a bandeirinha. E então a professora perguntou: você não viu o rei? E ela disse: sim, professora, eu vi o rei, mas eu sou tão pequena e o rei não conseguiu me ver. Bem, com Jesus é bem diferente. Não importa quão pequeno, quão significante você seja e o que você faz no nome dele, ele sabe disso. Pode parecer imperceptível, mas se for feito no seu nome, por menor que seja, ele o verá. Ele disse: e qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, então ele disse: em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Vejam, não são as pequenas coisas, ou não as coisas que nós consideramos pequenas, mas o Senhor vê até mesmo as pequenas coisas. Eu estou tão feliz com isso, vocês também? Ele também vê as pequenas coisas que fazemos. E esse pequeno texto das Escrituras, se for aceito adequadamente, então ele terá um efeito. Durante a época da Revolução, nós é relatado que um soldado foi levado à corte marcial por ter cometido um crime, e depois ele deveria ser oficialmente fuzilado. E alguém foi até o presidente e pediu por sua vida. E o presidente simplesmente pegou um pedaço de papel que tinha ali e escreveu: eu perdoo esse homem, assinado Abraham Lincoln. E esse conhecido levou esse bilhete para a cela e disse: você está livre. E o homem olhou para o pedaço de papel e disse: isso não é oficial, eu não creio nisso. E rejeitou, porque estava escrito em um pequeno pedaço de papel e não em um grande papel timbrado com o timbre do presidente. No dia seguinte, o homem morreu. Ele foi fuzilado oficialmente e em seguida saiu no jornal e o perdão que o presidente havia assinado estava: o homem foi fuzilado apesar do presidente tê-lo perdoado. E a história foi para o Tribunal Federal e então veio a sentença: um perdão não é um perdão a não ser que seja aceito como um perdão. Vejam, João 3, versículo 16, é um perdão para cada um, mulher, para cada homem, para cada criança, em toda a terra, para todo menino e menina. Mas se você não aceitar dessa forma, então não valerá para você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que perdão da posteridade caída de Adão para todos que desejam aceitar. É um perdão gratuito para vocês e para mim. Ó, o amor que Deus tem, o amor é um poder poderoso, e quando o amor for efetivo ou chegar ao seu poder, então a graça soberana assumirá o controle e manifestará o que foi dito. É por isso que estamos aqui hoje, porque Deus amou tanto o mundo. seu amor foi apresentado ao mundo e o Salvador veio. Deus queria vê-los saudáveis. Vocês deveriam passar bem. O seu amor preparou a expiação para tirar os vossos pecados. Foi o amor de Deus que o levou a fazer isso. O amor é uma força poderosa. Uma mãe correrá pelas chamas de um incêndio para tirar seu filho de lá. Oh, o amor é poderoso. O amor fará com que vocês tenham confiança. Vocês podem ir à maior igreja aqui em uma das províncias deste país e ser membro delas, um membro firme e solidário em uma dessas maiores igrejas. Mas então vocês fazem coisas que não fariam se pertencessem a uma pequena missão em algum lugar que fosse vista com desprezo. Vejam, o amor não tem medo. O amor lança fora o medo. E eu observei em minhas reuniões, quando oro pelas pessoas, que um dos maiores problemas que eu encontro é o medo. E o medo é uma falta de confiança. Se vocês não têm confiança, então vocês temem. Mas o amor lança fora o medo. E é assim que Deus quer que seja com a sua congregação. Não tantos membros permanentes, mas membros que são fiéis, que realmente creem nele. Por exemplo, minha esposa está em algum lugar aqui no edifício. Eu a amo de todo o meu coração. E quando eu me preparo para ir para o exterior, e o que seria se eu a pego no braço e digo: Senhora Branham, eu estou indo agora para o exterior, não tenha outro homem. E se eu ouvir que você está tendo algo com algum outro homem, ai de você quando eu voltar. Então, ela me pegaria pelo colarinho e diria: meu querido marido, também eu quero dizer uma coisa a você. Se eu souber que você saiu com outra mulher, ai de você quando você voltar. Isso seria um lar? Mas não fazemos isso com Deus? Nós temos regulamentos legais que criamos para nós mesmos. O que eu faço quando vou para o exterior? Eu amo minha esposa e enquanto eu amar, eu terei confiança nela. Nós nos ajoelhamos e oramos juntos. As crianças estão ao nosso redor. Elas pedem: Senhor, guarde o papai, traga-o de volta. E eu oro por eles. Eu me levanto, beijo todos eles e me despeço. E com isso está certo. Então, não pensamos mais nisso. E se eu fosse para o exterior e soubesse que eu me meteria em problemas e seria um homem miserável, mas se eu estivesse lá, independentemente das circunstâncias, e soubesse que poderia traí-la e depois contar a ela e saber que ela me perdoaria, eu ainda assim não faria isso, porque por nada quero magoá-la. Não, eu não quero isso, mesmo que ela me perdoe. Não, eu quero poder olhar para ela. Eu digo a vocês, se o amor de Deus entrar em vosso coração, ele o levará a fazer o que é agradável aos olhos dele. Vocês não fariam nada para machucá-lo? Vejam, mesmo se as pessoas digam, vocês têm uma mente estreita, vocês são aquilo ou aquilo outro. Não, no amor de Deus, vocês não fariam nada que o ofendesse. Vocês têm a vida eterna, vocês creem nele. Mas vocês creem realmente, plenamente nele? Vejam, Deus, ele apresenta seu amor e Deus faz de vocês o que vocês são. Ó, há tantas coisas que eu poderia dizer sobre isso. Agora, eu gostaria de compartilhar um pouco, como provavelmente não se faz com frequência antes de uma reunião como essa, mas eu gostaria de compartilhar com vocês algo da minha vida interior de fé. Eu penso que seria apropriado agora. Muitas pessoas se perguntam o que acontece nas reuniões. Elas pensam que é um tipo de dom especial. Não, não é somente isso. É amor. Amar a Cristo. Isso vocês têm que fazer de coração. Eu já vi que os demônios mais cruéis foram vencidos e eles se prostraram, tiveram que se prostrar na presença do amor de Deus. O amor expulsa o medo. Afinal de contas, é um testemunho que eu já dei em Portland, Oregon. Eu estava pregando sobre a fé e, de repente, apareceu um homem grande e forte, pesando pelo menos 250 libras. E eu pensei que ele fosse um embaixador que queria dizer algo. E, de repente, eu vi cerca de 150 pregadores desapareceram da plataforma. Eu olhei e vi que havia algo errado com a sua mente. Ele havia acabado de bater um pregador na rua, quebrou seus ossos e o deixou lá na sarjeta. E cerca de 6 mil pessoas estavam presentes lá na reunião. E esse homem subiu na plataforma e disse: seu hipócrita, você se apresenta como servo de Deus, eu vou quebrar todos os ossos do seu corpo. Naquela época, eu pesava 128 libras e ele pesava talvez 250 e era muito grande. Ele era fisicamente muito capaz de fazer isso. Eu sabia de fazer algo melhor do que dizer algo, porque ele era fisicamente capaz ou na condição, mas eu olhei para o homem. Então algo aconteceu. Oh, se isso sempre acontecesse, ao invés de eu sair de mim mesmo e chamar a polícia, eu o amei. Eu pensei, esse pobre homem, ele não quer me machucar. É o diabo que está dentro desse homem. Ele quer me machucar. Esse homem pode ter uma família, talvez. Ele quer amar, quer comer, quer viver como todos os outros cidadãos. Mas é o diabo que está nele que faz isso. Oh, eu pensei, coitado irmão. E ele se aproximou de mim e disse, eu mostrarei a você se você é um homem de Deus ou não. E todos estavam quietos, bem quietos. E eu tinha acabado de levar 2 policiais que estavam na antessala ao senhor, e eles correram para a plataforma querendo pegar o homem. Eu acenei e disse, não, não é uma coisa de carne e sangue. E ele veio diante da minha frente, fez um barulho, cuspiu na minha cara e disse, sua cobra na grama, eu vou quebrar todos os ossos do seu corpo e vou jogar você no meio da congregação. E eu não disse uma palavra sequer. Mas eu não tinha medo, assim como estou aqui agora, assim eu estava lá, completamente sem temor. O que foi isso? Foi amor. Eu não fui lá de acordo com a minha própria vontade. Deus me enviou para lá. Ele tem que cuidar de mim enquanto estiver lá. E eu olhei para esse pobre homem e ele levantou agora o punho. Cerca de 6,000 pessoas estavam sentadas lá e prendendo a respiração. E então vi uma voz, ou seja, eu vi a mim mesmo dizer, como se fosse minha própria voz, dizendo: ele cairá a seus pés. E eu pronunciei, e ele disse: eu vou te mostrar em que pés eu cairei. E então ele ergueu o seu grande punho, seus olhos saíram até um pouco para fora. Enquanto ele erguia o punho bem alto, estava prestes a golpear, ele caiu no chão, bem em cima diante dos meus pés, empurrando-me com o chão, com seu corpo. A polícia teve que levá-lo antes que eu pudesse fazer um passo. Vejam, e vocês sabem, eu já passei por muitas coisas. Eu estive na Índia, no hinduísmo, e no desafio dos demônios, dos feiticeiros e assim por diante. Ó, se vocês o amam, não fica temor nenhum. Algum tempo atrás, somente algumas semanas atrás, lá no Velho México, estávamos em uma arena de touradas e em todos os lugares não havia mais espaço para as multidões. Em seguida fomos para a área aberta, porque tantas pessoas estavam vindo e cada vez mais pessoas estavam chegando, apesar de ter chovido muito na noite anterior. Vocês sabem, as pessoas já chegaram de manhã às 9 horas para participar da reunião à noite e esperavam até às 9 horas da noite no mesmo dia. O que farão no dia do julgamento em relação a uma cristandade denominada por si mesma que sequer abriria as portas aqui para entrar? E o irmão Moore estava lá, estava chovendo torrencialmente, e ele me dizia sempre: ouça, na fila de oração, algo está acontecendo. E um pregador mexicano da Califórnia, o senhor Ex-Espanosas, e ele tinha distribuído os cartões de oração, e também ele veio até mim, e meu filho veio a mim, e eles me disseram: lá há uma mulher, lá com uma criança morta que morreu nessa manhã, e ela está simplesmente passando por cima das pessoas sentadas, ela está subindo sobre elas, você tem que orar por ela. E o irmão Moore foi até lá e disse: ore você por ela. Então veio uma visão que essa criancinha ressuscitaria. Nós não podemos falar essas coisas a não ser que sejam autênticas. E eu vi essa mãe, e eu vi a criança, e como ela chorava, e a criança, essa mãe veio cada vez mais perto e disse: padre, padre. Ela era mexicana, falava espanhol, estava toda encharcada. Então coloquei minhas mãos sobre essa criança e orei brevemente. E essa Bíblia que está aberta diante de mim, Deus sabe que é a verdade. A criança soltou um grito e foi trazida de volta dos mortos na hora. E na noite seguinte, quando cheguei lá, era como se tudo estivesse juntado. E a plataforma, que era quase tão grande quanto esse salão, estava cheia de casacos, lenços, chapéus e bonés e de tudo. E as pessoas queriam que a bênção de Deus viesse sobre tudo, depois queriam levar consigo, porque elas mesmas não podiam vir para frente. E o tradutor disse, ora, havia um cego que também veio e ficava dizendo, onde está o homem que ora pelos enfermos? Já estou perto dele, ele não podia ver. Depois, falei com ele e estava pensando naquele momento sobre isso. Algo aqui para vocês agora. Vocês também conhecem os irmãos que servem na palavra. Se o público está ouvindo vos ama ou não, ou se vocês os amam ou não, o amor não pode ser simplesmente criado, ele tem que estar presente. Um fogo não pode ser, simplesmente ser pintado, ele tem que conter calor em si. Uma pessoa que está congelando pode se aquecer com uma imagem que representa o fogo? Não, tem que ser real. Eu me aproximei-me desse homem, encostei meu ombro no dele e pensei se meu terno e meu casaco serviriam nele. Ele estava descalço, não tinha sapatos, seus pés estavam... E eu pensei que talvez esse pobre homem não tivesse tido uma refeição adequada uma vez sequer em sua vida. Eles são muito pobres lá. Um pedreiro recebe 8 pesos por dia e tem que, por hora, e tem que trabalhar duro por 4 dias para comprar um simples par de sapatos. Então eles têm ainda 7, 8, 9 ou mais filhos. E ainda tudo isso, ele ainda natural, o diabo ainda o cegou e ainda fez esse pobre homem ficar cego. Ó, quão cruel foi isso. E eu comecei a entrar em seu sofrimento. Foi o amor, a compaixão que senti. E ele se aproximou e depois encostou a cabeça no meu ombro. Oh, eu disse, Deus misericordioso, por favor, ajude esse velho pai cego. Pensei, se meu pai ainda estivesse vivo, ele teria mais ou menos essa idade. E ele ficava dizendo sempre, glória, glória a Deus. E o que foi? Ele, na hora, recebeu a visão. O que foi isso? Eu entrei no seu sofrimento. Eu fui levado para dentro dele. Eu digo a vocês, quando vem o sucesso na oração pelos enfermos, é quando eu consigo colocar no lugar deles, sentir com eles, compartilhar suas fraquezas, e então orar por eles com amor divino. Então a fé é eficaz. Vocês precisam sentir algo por uma pessoa. Vocês precisam sentir com ela antes de poder ajudá-la. Vocês têm que se aprofundar nesse amor de Deus que então se revela. Eu vou vos dizer algo e depois então vocês podem me chamar de fanático, mas mesmo assim eu vou dizer a vocês, muitas coisas aconteceram. Resumindo, todo o meu ministério gira em torno desse aspecto do amor, da profunda compaixão. Eu era um guarda florestal no estado de Indiana, enquanto já servia na igreja batista como pregador. E certo dia, eu estava atravessando um campo e estava indo orar por um amigo que estava doente. E eu sempre tenho uma pistola comigo, mas eu a deixei para trás e agora atravessei esse campo para orar por esse irmão. E eu estava mais ou menos 200 metros da cerca, quando, de repente, um touro saltou dos arbustos e veio em minha direção. E alguns meses, ele havia matado um homem, e era um touro bastante conhecido, um touro reprodutor. E eu havia me esquecido de que ele estava no campo, e a cerca de 30 metros à minha frente, ele se levantou. E vocês sabem como esses animais cruéis são. E enquanto ele se levantou, é claro que eu primeiro fui pegar a arma, mas ela não estava lá. E eu sou feliz porque ela não estava lá. Porque eu estava indo para orar, e mesmo assim eu ainda fui querendo pegar a arma, mas ela não estava lá, mas havia somente mato lá, não havia árvores altas, e o gado estava deitado lá, e também esse touro, eu não pude vê-lo. Não importava onde eu me virasse, ele me pegaria, eu estaria morto. Então pensei no meu Senhor e disse: eu não sou covarde em minha vida, e disse aos outros e que fossem bons e permanecessem firmes na aflição, e eu disse: Senhor, eu confiei em ti. E eu digo a vocês, quando isso assim passou em minha mente, por favor, não leve isso como uma ofensa, mas algo aconteceu. Eu gostaria que isso acontecesse agora. Sempre nessas situações e nesses casos, algo acontece. Em vez de odiar esse touro, havia algo que eu sentia com ele. Eu o amava. E não tinha mais medo do que aqui agora, enquanto estou na frente dos meus irmãos. Todo medo havia me abandonado. E eu disse: sua pobre criatura de Deus, eu estou no seu território. Você é um animal, você não tem alma. Você somente sabe que precisa defender o seu território. E eu disse a esse touro essas palavras: ó criatura de Deus, eu sou um servo de Deus e estou a caminho para orar por um irmão doente. Eu sinto muito por tê-lo assustado, mas em nome de Jesus Cristo, agora te deite. E ele veio até mim com toda a sua força. E no caminho ele fincou seus chifres no chão e jogou poeira para cima. E ele veio até mim com toda a força que ele podia. E eu estava lá e eu não tinha medo. E quando ele estava cerca de 1,5 metros de mim, de repente ele levantou as patas e abaixou os chifres. E parou na minha frente, virou-se, voltou-se e se deitou, e eu passei por ele novamente a 1,5 metros de distância, sem que ele se movesse. Jesus Cristo, o Filho de Deus, revelou o seu amor. Ele se faz conhecido. Vejam, esse amor tem que se manifestar. Bem, vocês dizem: irmão Branham, eu tinha muita confiança em você, mas como é com essa história que você contou? Nós todos responderemos no dia do julgamento. O mesmo Deus que tapou a boca do leão no tempo de Daniel pode agora acalmar um touro. Eu não sei, mas a minha esposa, ela vivia dizendo, escute, você não pode cortar a grama sem camisa. E vocês sabem como é? Temos que também cortar a grama, mas as pessoas continuavam vindo para orar. Então, eu tirei minha camisa e cortei a grama. Quando fui chamado, eu vesti-me e orei então pelos enfermos. Voltei, continuei cortando a grama e novamente estava sem camisa. O clima aqui não é tão quente como temos em Ohio, diretamente às margens do rio. E eu cortei a grama bem rápido agora, porque achei que alguém poderia vir novamente, e estava desapercebido e esqueci completamente que havia um ninho de vespas lá no canto. E eu cortei a grama bem no ninho de vespas. E amigos, Deus é meu juiz. Em um momento, eu estava totalmente cercado de vespas. E todo mundo sabe o que significa uma vespa. Eles podem matar você. Uma vespa pode fazer com que vocês tenham que se deitar. E eu fiquei ali. E novamente algo aconteceu. Eu não sei o que é. Aconteceu. Acontece. É amor. Ao invés de odiar, eu pensei, pobres criaturas de Deus, eu não tenho nada contra vocês. Esta é sua casa. Eu assustei vocês. Isso parece infantil, mas vocês sabem, tentamos ser adultos onde deveríamos ser infantis. Vejam, ó, pensamos ser tão inteligentes e que a nossa inteligência seja medida uma vez em comparação com o amor e a graça de Deus. Vejam, e essas vespas ao meu redor, e eu não tive medo algum. Eu disse, pequenas criaturas, voltem para o seu ninho, não vou machucá-las de novo. E como Deus vive, aquelas vespas voaram ao meu redor 2 ou 3 vezes e voltaram para o ninho. Essa é a verdade, tão certo quanto estou aqui. Eu desejo fazer algo, se o Senhor quiser, e pedir algo a Ele. E eu disse ao Billy para ele não distribuir cartões de oração. Normalmente fazemos assim. Eu pedirei àqueles que já tinham cartões de oração. Eu pedirei ao Pai Celestial, se encontrarmos graça diante dele, que ele venha sobre essa congregação agora e cure os enfermos, sem que vocês precisem vir para a frente na fila de oração. Eu pedirei a ele, por sua misericórdia, por sua palavra, por seu amor. Eu fiz tudo o que eu sabia fazer. Agora eu peço a vocês que venham ao altar e orem. Sejam reverentes, orem e olhem para cá. Se Cristo o Senhor, aquele que se tornou nossa reconciliação, estiver presente, Ele confirmará sua palavra. Ele agora é sumo sacerdote que tem compaixão de nossas fraquezas. Ele pode ser tocado. Uma mulher o tocou naquela época. Ele olhou pela congregação e disse, a sua fé te salvou. A Bíblia diz que ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Naquela época, foi o sinal do Messias perante os judeus e os samaritanos, mas não perante os gentios. Esse foi o selo da sua glória de Messias. Agora, dê-me sua atenção completa. Creiam todos vocês, olhem todos para cá. Creiam, olhem para Cristo e digam, Senhor Jesus, eu estou em aflição. Nós temos um dia terrível. Um diz, isso é certo. O outro diz, isso é certo, você deve fazer isso. Ninguém sabe mais para onde deve ser ido. Os americanos e os canadenses são as pessoas mais confusas que existem. A pior confusão que existe está aqui. E se são necessários missionários, não na África, mas no continente norte-americano, estou certo que o irmão Tons, da África do Sul, pode confirmar isso. O que você pensa sobre isso, irmão? Se houver necessidade de missionários, certamente aqui. Não estou dizendo isso para menosprezar vocês, não, mas vocês sabem que um pagão escolarizado é mais difícil ser tratado do que um não escolarizado. Vejam, um é muito inteligente, autoconfiante, assim por diante, vocês não podem fazer nada com ele, mas quem sabe que não sabe nada, com ele vocês podem falar e ele reconhecerá a Cristo. Vejam, dezenas de milhares de vezes já aconteceu. Dezenas de milhares de vezes. Eu sinto que o Espírito Santo está aqui. Deus está sempre aqui. Mas agora, sua presença está aqui. Eu olho para a congregação, eu preguei, e se o Espírito Santo vier agora e fizer a mesma coisa a partir da plataforma, o que ele fez quando ele andou na terra, vocês então crerão por toda a reunião, estejam reverentes, permaneçam em silêncio sentados. Eu gostaria de dar uma olhada para esse lado. E vocês sabem que eu não posso fazer isso por mim. Se minha própria mãe estivesse aqui perguntando, Billy, e quanto é comigo? Eu te alimentei, eu te vesti, querido, e quanto a mim? Eu não saberia. Deus teria que me dizer, até mesmo para minha mãe, eu não posso lidar com a coisa. Isso é a graça de Deus. Muitos de vocês estão doentes. E Deus quer curá-los. Ele já fez isso. Ele somente quer que vocês tenham fé que já aconteceu. Vamos agora olhar para ele, para cima. Pessoas, simplesmente digam, Senhor, tenha misericórdia de mim. E vocês perguntam, o que você vê, como você faz isso? Eu não posso explicar, eu não posso fazer. Não, mas o Espírito que vocês vê na imagem como a luz, lembre-se de que se este fosse o meu último sermão, é verdade. A Bíblia diz que é verdade. O meu ministério comprova isso. E o mundo científico também provou. Lá estão as três testemunhas. Que Deus nos conceda três testemunhas, pelo menos três nessa noite, nos quais aconteça. Orem, estejam em reverência, onde quer que vocês estejam aqui no edifício, mesmo que seja lá no fundo. Vocês sabem, há espíritos diferentes, e todo mundo tem um espírito, ou é um espírito, e caso contrário, vocês sequer estariam aqui. Agora, eu espero que a reunião olhe agora para lá, bem ali, entre mim e onde estão os degraus descendo lá. Vocês veem lá a luz circulando ali? Vocês estão vendo? Essa é a mesma luz que vocês veem na foto, justamente agora. Ela apareceu. E eu digo que na presença dela, diante da Bíblia, diante do Criador dos céus e da terra, eu creio que é a mesma luz, a coluna de fogo que guiou o povo de Israel. Eu creio que a coluna de fogo se tornou carne, habitou entre nós como Filho de Deus, Jesus Cristo. Eu creio que Jesus Cristo disse na terra, eu venho de Deus e volto para Deus. E eu creio que quando ele voltou para a mesma luz que guiou o povo de Israel. Com a mesma luz, ele apareceu a Saulo no caminho para Damasco e falou com ele. Os outros não viram a luz. Eu não sei, vocês podem vê-la? Quem pode vê-la? Eu a vejo. É a mesma luz que veio a Pedro, o apóstolo, naquela época, na prisão. As portas se abriram e ele saiu. Eu creio que o Deus Todo-Poderoso é o Criador do céu e da terra e que Jesus Cristo, seu Filho Unigênito, está presente agora. Ele responde à oração de uma mulher sobre essa mulher loira aqui e atrás dela está sentada uma mulher de cabelos escuros. Ela tem um problema nervoso. Por favor, olhe para cá com toda a sua atenção. A pequena mulher lá, que está olhando por trás do homem, você tem um problema nos nervos? Você, mulher de cabelos pretos ali. Ao teu lado está sentado um homem e ele tem um problema na coluna. Você tem um cartão de oração? Não. Você também não precisa de um. Vocês são marido e mulher. É isso mesmo. Se isso for verdade, levante a mão. Obrigado. Eu não conheço vocês, nunca os vi, mas é verdade. Amém. Vocês dois estão curados. Jesus Cristo curou vocês. Ó Deus, nos conceda outro. Há um homem logo atrás de vocês, ele está olhando para mim. Ele tem um problema de vesícula biliar. Seu nome é Clarence. Você não é daqui. Você é de um lugar chamado Grand Prairie. O seu problema de vesícula biliar passou. Você pode ir são para casa. Você diz, irmão Branham, você falou o nome do homem. Jesus Cristo, em seu corpo carnal, não disse, Simão, o teu nome é Simão e o nome do teu pai é Jonas. Ele não fez as coisas naquela época, ele ainda é o mesmo. Hoje, amém. Eu não sei o que vocês creem sobre isso. Para mim, o Espírito Santo está aqui. O que vocês pensam, Senhor, que está sentado aqui? Você crê? Você está sofrendo de um problema de pele. Se isso está certo, levante tua mão. Você crê? Quando eu disse isso, o homem que estava segurando a criança se sentiu abordado. A criança tem a mesma doença. Por favor, coloque sua mão sobre a criança. Senhor Jesus Cristo, cure os dois agora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu peço que vocês creiam. Aqui, a luz paira sobre a mulher. Ela tem pressão alta. Por favor, levante-se. O seu nome é senhora Fishbrook. Você é dessa cidade. Você mora na rua 105, o número da tua casa é 13304. Se isso for verdade, levante a mão. Obrigado. Vá para casa. Você está sã. Jesus Cristo te curou. Eu convido vocês a crer no nome de Jesus Cristo. Oh, olhem para Ele, creiam e vivam. Estejam em reverência. Talvez agora aqui tenham fé, confiem com Deus. Não há acepção de pessoa. E como é com você, o senhor de cabelos brancos aqui? Você crê que Deus vai curar o seu reumatismo? Se você crê, levante a mão. Levante-se, por favor. Obrigado. Bom, você pode ir para casa. A sua fé te curou. Lá está sentada uma mulher, ela está olhando agora para cá, ela também tem reumatismo e um problema nas costas. Você crê que Deus vai te curar? Se você crê de todo o coração, você pode receber, você pode voltar para casa e estar saudável. Por favor, respondo rapidamente. A mulher perdeu sua cura. Sim. Você tem um problema cardíaco. A mulher aqui na primeira fila, senhora Farr, Você crê que Deus te curará? O pai dela tem problemas mentais. Você não é dessa cidade. Você vem dos Estados Unidos. Você vem de uma área montanhosa da Pensilvânia. A cidade se chama Warren, na Pensilvânia. Vocês ambos estão curados. Jesus Cristo vos curou. Vocês creem no Senhor? Certamente vocês o fazem. Vocês creem que sua presença está aqui? Então, que cada homem, cada mulher, todos vocês que se afastaram, que recuaram, peço-lhes uma coisa. Deem-me a sua atenção. Vocês que levantaram as mãos para consagrar suas vidas ao Senhor, venham agora à frente, antes de fazermos a oração final. Nesse meio tempo, cantamos a canção "Há uma fonte cheia de sangue". Na presença de Jesus Cristo, por favor, venham para a frente. Vocês não querem vir? Venham, pecadores, amigos, desviados, mornos, venham todos. Vocês recebem essa oportunidade agora. O Senhor Jesus tira todas as manchas de você. Eu sei do que estou falando. Ele não me deixaria fazer essas coisas, mas ao fazer isso, Ele prova que Ele está aqui. Você quer se livrar de sua culpa? Por favor, venham. O que é com vocês, canadenses? Qual é o problema? É bom ser conservativo, mas não sejam rígidos demais, pois vocês entristecerão o Espírito de Deus e não receberão o avivamento. Ouçam, eu estou falando em nome do Senhor. Livre-se de tudo o que é teimoso e rígido. Vocês sabem que necessita de arrependimento. Eu falo em nome de Jesus Cristo. Eu os advirto. Abrem seus corações para Deus, pois vocês deveriam estar no altar hoje. Eu falo no seu nome, e vocês que deveriam vir, vocês sabem. Vocês ainda estão rígidos, mas a hora é agora. Mas então chegará um tempo em que vocês não mais encontrarão o que vos é oferecido agora, assim diz o Senhor. Por favor, venham ao altar. Tenham vergonha, o Espírito Santo vem e faz todas as coisas em vosso meio e vocês ficam sentados como se estivessem congelados. Levante-se dos vossos assentos e venham ou vocês morrerão. Eu não sei porque digo isso. Algo está falando dentro de mim e eu devo dar o alerta a vocês. Talvez seja o último. Arrependam-se, não importam. Aonde vocês pertencem, quem vocês são, se o amor de Deus não estiver em vosso coração, vocês são pecadores e estão a caminho do inferno. Isso é assim, fala o Espírito. Há tantos outros Espíritos aqui, mas o Espírito de Deus está falando agora com vocês. E eu falo no nome do Senhor, venham ao altar, arrependam-se, curvem-se diante do Senhor. E não percam esse momento, pois será tarde demais e a condenação cairá sobre vocês. Assim diz o Espírito de Deus agora no meio de vocês. Eu somente pude dizer, Deus sabe que eu nunca teria dito isso. Isso se apoderou de mim e disse, diga, expresse isso. Cantamos mais um versículo e depois todos deveriam vir. E agora, Ele fala ao vosso coração e vocês sabem disso. Se algo há que esse país precisa, é que tudo que está ao vosso redor seja quebrado. Venham! Vocês se tornaram tão rígidos. Vocês precisam se arrepender de coração e ter uma vivência antiga do amor de Deus. Ó, minha voz vos seguirá enquanto vocês viverem. É verdade, eu falo no nome de Jesus Cristo. Amém. Deixe-me dizer mais uma coisa. Se vocês têm algo contra alguém, corrijam isso imediatamente. Está ficando escuro nesse salão. O meu espírito nem sempre estará com o homem. Eu creio que eu teria me levantado e teria vindo se meu coração não tivesse florescido no amor de Deus. Eu teria vindo para o altar. Ele lavou todos os meus pecados. Ele lavou todos os meus pecados, todas as minhas dívidas. Amigos, se o Deus Todo-Poderoso falou por meu intermédio, há anos eu não tinha visto isso acontecer. Eu não tive tal sensação como a que estou tendo agora. Eu vi quando a escuridão entrou nessa sala. Não foi minha palavra e nem minha vontade. Deus sabe que é verdade. Algo está errado. Lembre-se, ouçam, amigos. Eu não sou um que faz compromissos. Eu não sou uma pessoa que vem para carregar o manto com todo mundo. E o Senhor me enviou. Deus confirma que eu falo a verdade. E vocês se tornaram tão igrejeiros que Cristo está do lado de fora. As pessoas só vão à igreja para congregação. E os seus pastores estão aqui. Eles não vão rir de vocês. Vocês são mais para os pastores do que vocês podem imaginar. Ó, se vocês perceberem que estão errados, venham ao Senhor. Agora, também pedirei aos pastores que eles venham com toda a assembleia e que oremos juntos. Missionários, quem quer que sejam, por favor, venham todos e oremos todos aqui diante do altar. Queremos estar aqui como grupo de pessoas. Ó, grandes coisas deveriam acontecer. Os cegos já deveriam enxergar, os coxos deveriam andar, os aleijados já deveriam ser curados e deveriam se levantar de suas cadeiras de rodas. Que vergonha! Algo está errado e tudo precisa ser arrumado. Deus quer enviar um avivamento. Ele quer se revelar. Ele quer se tornar conhecido. Ele está aqui. Eis que o inimigo quer impedir o avivamento. Não pense em mim, não sou eu, Deus me enviou aqui com propósito para que houvesse um reavivamento. Vocês se sentirão culpados. Vocês irão para frente e para trás. Vocês procurarão. E só porque eu não ligo a mínima para denominações, é por isso que vocês acham que não precisam reagir. Venham agora. Todos os metodistas, batistas, sejam quem quer que sejam, católicos, quem quer que vocês forem, venham todos. Nós pedimos que vocês venham. O aguilhão da morte foi retirado, mas cada um sem Cristo morrerá. Certamente eu falo a palavra de Deus. Nenhum ser humano pode apontar o dedo para algo que não tenha sido a palavra de Deus. É a sua palavra. Pessoas doentes, deitem, estão aqui com vergonha. Precisamos de um reavivamento, de uma sacudida. Ó, quebrem todas essas pequenas cercas. É, não sou eu que estou aqui. Deus está aqui. Ele falou. Ele oferece a vocês a sua graça e Ele conhece os seus corações. E Ele me disse para dizer isso a vocês: o seu sangue não estará em minhas mãos no dia do juízo. Deus está aqui. Amém. Isso prova que é a unção do Espírito Santo. Ó, amigos, vocês sabem do que precisam para se unirem a Deus e estar em ordem? Vocês todos que ainda estão orando, todos vocês que têm interesse, vocês que querem estar de bem com Deus, levantem-se e venham e oremos juntos. Vocês gostariam de ver outro Pentecostes? Depende de vocês. O doador do Pentecostes está aqui, o Espírito Santo. Pecadores, arrependam-se. E os desviados, cheguem em ordem com Deus, levantem as mãos para Deus e orem. Orem a Deus, dizendo: Senhor, perdoa-me, tem misericórdia de mim, ajuda-me. Senhor, envia um avivamento, redima-me, toca-me. E o diabo tem que se apartar. Ele foi desmascarado. Nós resistimos a ele. Todo o poder de Satanás, se afaste desta reunião, no nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo desça e tome conta de cada coração. Que o poder iluminador de Deus seja revelado aqui e que todos sejam acesos com o fogo de Deus. Que todos nós sejamos como uma chama de fogo. Retire tudo. Torna-nos completamente puros, plenamente brancos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós levantamos nossas mãos, louvamos a Jesus e dizemos: obrigado, obrigado, Senhor Jesus. Tu me libertaste, Tu me redimiste, Tu me curaste. Aleluia. Aleluia. Aleluia.